Entrevista.
Bem, amigos municipalistas, vamos para mais uma entrevista. E o nome do município, realmente, a gente tem que encher a boca para falar. O município se chama Olho d'Água das Flores. Já identifica que tem que ser um belíssimo município, com vistas fantásticas e imagens maravilhosas. É do estado de Alagoas, mas tem um detalhe. Apesar da marca de Alagoas estar na cabeça de muitos de nós, pelas belas praias, Olhos d'Água das Flores não tem praia. Eu estou aqui com o prefeito Carlos André, município com 20 mil habitantes, para conversar com todos os nossos companheiros municipalistas e os demais ouvintes da Rádio CNM. Boa tarde, prefeito.
Boa tarde a você, Tairo. Boa tarde aos ouvintes que nos acompanham.
Em primeiro lugar, parabéns pelo nome do município, que realmente é muito bonito.
É, né? O mais lindo e poético entre os todos 5.500 municípios brasileiros. É o mais lindo.
E o município está bonito também?
Está bonito.
É. Pessoa, não é só um nome feliz. Que é lindo, né? O município também. Está bem de saúde, está bem de educação.
A luta é diária, né?
É comum.
A diária que todo município tem os seus problemas, né? Mas Olho d'Água é uma cidade um pouco diferente das cidades do entorno. A gente pode falar assim, é uma cidade mais progressista, uma cidade que busca mais o desenvolvimento.
Qual é a economia? Está centrada em que áreas lá?
Lá é com agropecuária e também um comércio muito intenso que existe. Sim. No município.
Prefeito, olha, nós temos conversado com dezenas de prefeitos aqui no nosso dia a dia aqui na rádio. E é muito difícil encontrar um que não fale, tenho dor de cabeça constante. O senhor é prefeito pela terceira vez no município.
Graças à sabedoria do povo da minha terra.
Isso é gostar de sofrer?
Não, é não? Gostar de lutar junto e promover o desenvolvimento.
Que trabalhar
é o
papel pela nosso, comunidade.
Que é o nosso papel, nossa missão maior.
A saúde vai bem por lá?
Não, a saúde é o nosso maior problema. A saúde é o maior problema. Todos os municípios pequenos, a saúde, eu posso dizer que é do país, né? As dificuldades são grandes, porque você sabe que todos os programas que foram criados há duas décadas, eles se mantêm com o mesmo valor de financiamento. O PSF, que hoje é SF, chega para 10 mil reais para uma equipe.
Tem que gastar 45, 50, até
40 mil reais. Então, essa conta não fecha e esse é o maior problema. A maior dor de cabeça, como você falou, é a saúde dos municípios.
E o seu banco de sangue lá, chamado de cofre, tem como fazer transfusão da diferença para manter o programa?
Nós temos, os prefeitos do Brasil estão muito confiantes nesse novo governo que está se instalando aí, né? Vamos esperar mais, vamos dar um prazo, né, para aguardar mais. E eu acredito que com a economia que está sendo feita aí em algumas áreas, né, umas áreas que foram, né, que foram muito oxigenadas em outras épocas, que agora vai ter um freio mais seguro, talvez com isso a gente consiga, desses recursos, direcionar algo disso para
algo
a saúde.
Para os municípios.
E para a saúde, principalmente.
Agora, prefeito, a Constituição manda o município gastar 15% em saúde. O senhor está gastando quanto?
22%.
Haja transfusão de sangue, né? E qual é a sua arrecadação anual lá?
Não, a gente tem arrecadação de 1,2 de FPM e um pouco representativo, muito pouco mesmo, de ICMS.
Sim, porque o município só tem 3 impostos, né? O resto é... E o senhor caiu no conto dos programas federais?
Não,
aceitou, recebeu porque... uma parte e nunca mais nada?
É verdade. Porque os programas foram bem criados, né?
Sim.
Com boas intenções. Mas na hora de...
Apaixonam logo na primeira vista.
É, claro, né? Esse programa Saúde da Família é um programa fantástico. Aí, sim. Nenhum município vai querer encerrar. Né,
mesmo com dificuldade, mantém.
Porque sabe que a população tem a necessidade muito grande daquele apoio.
Até porque, não é, o senhor tem... Por exemplo, tem um hospital lá, não, né?
Temos um hospital. É
do município?
Outro problema.
Do município?
Do município.
Qual é a magia, prefeito?
É trabalhar e economizar em outras áreas para dotar o município com essa característica de No nosso hospital lá, tá, ele ali funciona 24 horas por dia, com 24. Médico, enfermeiro.
Tem especialidades, não é só?
Temos também, nós temos lá o Centro de Especialidades Odontológicas e Médicas, funciona lá, anexo até o hospital agora.
Meu Deus do céu, parabéns, porque isso é, precisa ter gestão para isso.
Nosso município funciona.
É, com 20 mil habitantes, o senhor tem quantos funcionários no quadro?
800 servidores.
800
efetivos
servidores.
E contratados.
E quantos em comissão?
É, são um total de 800 servidores.
800 servidores. O senhor, então, é quem mais oferece emprego na cidade.
É, o maior empregador é o serviço público.
É o município.
Municipal.
E na educação, prefeito?
Na educação, eu sempre lembro que, quando eu fui prefeito em outras épocas, eu tinha muito fôlego, né? Construímos novas escolas. Hoje, a gente chama lá, assando e comendo. O que dá é para manter com grandes dificuldades as escolas e o salário dos servidores de educação.
Até hoje não conseguia que nenhum prefeito que me dissesse qual é a magia que faz para manter a merenda escolar recebendo 36 centavos. O senhor faz magia lá?
Nós essa semana, nós fizemos um aporte de recurso para a questão da merenda de R$40 mil de um fornecedor só. Nós investimos muito lá na agricultura familiar, nós compramos muito os agricultores familiares.
Sim.
A contrapartida da União é quase nada significativa em relação ao que a gente coloca de recurso lá.
O senhor gasta quanto? Recebe 33 centavos e gasta o quê? 5, 6 reais por uma merenda?
Eu não tenho esse diagnóstico de valor, sabe, Taíro? Mas é uma discrepância muito grande. Mas nenhum gestor vai deixar de oferecer a merenda.
Com certeza que não. Com certeza que não. E lá o senhor tem como assim? Quantos alunos o senhor tem lá?
São 4 mil alunos na rede municipal.
Meu Deus do céu. 4 mil alunos em quantas escolas?
São, nós na outra gestão, tá, a gente teve uma ousadia muito grande de encerrar várias escolas menores que não tinham um controle mais efetivo e não funcionava bem. Aí nós fizemos a nucleação das escolas, fizemos escolas polos na zona rural e mantemos as escolas na zona urbana. Isso me gerou muita crítica de pais de aluno, né, que dizia, meu filho estudava vizinho à minha casa e agora vai ter que estudar a 3 quilômetros de distância. E eu dizia para eles naquela época, isso foi em 2008, que aquilo valeria a pena, porque na situação que ele estava estudando, ele não ia aprender para a vida. E a gente fez essa nucleação hoje e as pessoas aplaudem isso daí.
O senhor tem ideia, prefeito? Hoje de manhã eu ouvi aqui na Rádio CNM o prefeito de Maracajá.
Que estado é?
Lá no Pará.
Pará.
Ele tem 110 escolas municipais. Ele tem escola com menos de 10 alunos. Aí eu perguntei nem se é magia, porque não existe magia. Aí eu digo, prefeito, o senhor vai fazer o quê? Aí ele disse assim, estou pensando que vou ter que fechar 50 das escolas. Como é que mantém uma escola com menos de 10 alunos?
Sabe aí, como
aí
eu tomei essa...
explicou, o município tem 5 mil quilômetros de estradas vicinais.
É outra realidade, diferente do estado como Alagoas, que é um estado menor. Mas só para lembrar, que isso não sai da minha cabeça, por que eu tomei essa decisão de encerrar diversas escolas menores no município? Que eu fui visitar, logo que eu assumi o mandato lá em 2005, fui visitar as escolas para conhecer a realidade. E visitando uma escola, vi uma professora, poucos alunos na escola e dois quadros, um de um lado, outro de outro, e cadeiras viradas para um lado e para o outro. E eu perguntei, e o que é isso aqui? Isso aqui é multisseriado, uma sala multisseriada, porque tem alunos que estudam o primeiro ano, aqui é o segundo, e é uma professora só, até ela mais madura. E a merenda, onde é que está a merenda? Não, a merenda, deixei lá em casa, não trouxe hoje, vou buscar. Depois desse momento eu tomei a decisão, não naquele momento, mas naquele episódio me informou a opinião de que aquilo não funcionava. Fazia de conta que ensinava e o aluno lá fazia de conta que aprendia, e quem perdia isso era o município, né?
O senhor tem muita evasão escolar lá, não?
Como?
A meninada foge da escola?
A evasão existe em todo o canto, é uma luta constante, né, da coordenação, das escolas em que as pessoas, os alunos voltem para a escola. Fazem campanha, vão visitar as casas das pessoas, porque Eles fazem a evasão porque a família não tem a estrutura adequada para entender que aquilo é importante para a vida deles.
Que trabalho, hein, prefeito? Está aqui com a gente a minha colega aqui da CNM. Eu vou arriscar, hein? É especialista da área de saneamento que estava conversando e dando alguns caminhos para o prefeito em relação à questão de lixões. Priscila Álvares, não é Álvares, não, porque ela é brasileira, não é espanhola. Por favor, o prefeito à sua disposição para falar sobre essa questão dos lixões, que é jogo pesado, é jogo bruto esse.
Perfeito, mas a gente
não é para jogo de quem está iniciando, não.
Não, é realmente de quem sabe fazer. E antes de pedir ao prefeito que dê o seu depoimento, porque aqui a gente tem um caso de sucesso, que a gente está com o prefeito de Alagoas, eu queria informar que no último levantamento da CNM, em 2018, da parte de consórcios daqui, dos 5.568 municípios no país, 4.081 participavam de pelo menos um consórcio público, né? Que aí são no mínimo 491 consórcios no Brasil, sendo 275 finalitários, ou seja, eles atuam em apenas uma área, e 213 multifinalitários. E três não responderam a pergunta se eles são multifinalitários ou se eles são, então, finalitários. E dos finalitários, vou chegar lá em Alagoas, calma aí. Dos finalitários, 181 estavam voltados para a saúde, tá? 20 para a infraestrutura, 12 para meio ambiente e 12 para resíduos sólidos e 7 de turismo. E um trabalho, assim, diversificado ou não, no total de consórcios, 35%, né, declararam atuar em meio ambiente e 28,30% em resíduos sólidos, né, e 19,10% em saneamento e água. E 14,70% em saneamento na parte de esgoto.
Priscila, eu vou aproveitar seu relatório para colocar o prefeito. Em saia justa.
Pronto,
ou no canto do ringue.
E aí é que
qual
tá.
Qual é a sua opinião sobre os consórcios, prefeito?
Não, mas antes de falar isso, Tairo, eu preciso dizer que a estratégia adotada por Alagoas, onde todos os lixões foram fechados, graças a parcerias intermunicipais com o governo estadual e o Ministério Público, Alagoas foi o primeiro estado do Nordeste a fechar todos os lixões.
E o terceiro do país.
E o terceiro do país, e a gente está aqui com um prefeito que é presidente de um consórcio.
Lixão,
bandeira branca e parabenizar essa atuação e que ele pudesse nos dizer um pouco sobre essa atuação.
Né? Será que essa questão dos consórcios, né, funciona bem?
Funciona bem. A Alagoas está muito forte. Tem esse consórcio de resíduos sólidos na bacia leiteira, onde está o município de Olho d'Água e mais 22 municípios. Tem um consórcio do Agreste e da Zona Metropolitana. E tem consórcio mais amplos, como o CONISUR, que trata de questões da saúde. Alagoas é um município, um estado pequeno, mas é muito teimoso, né, nessas questões. E o que a Priscila falou...
É ousado, né?
É ousado e é importante. E dizer que o encerramento dos lixões foi um processo iniciado, claro, pelo Ministério Público, né, na cobrança da legislação de primeiro mundo para um país que não é do primeiro mundo.
Agora, então, ousadia também é a sua marca, né, porque ser prefeito pelo terceiro mandato é preciso ser ousado. Né?
Nós temos legislação aqui que, se essa legislação fosse aplicada na Europa, eles não produziriam nada. Então, é uma contramão da história, né?
Que beleza. Prefeito, o senhor tem lá um governador que foi reeleito?
Sim.
E uma Assembleia Legislativa com deputados, talvez alguns novos. Esses dois entes são parceiros do município?
São. O governo do estado, nós temos a felicidade de ter um grande governador. Governador Renan Filho, a Assembleia foi renovada em parte agora, mas nas questões dos lixões o governo do estado participou ativamente com o IMA, a SEMAR, que que é a Secretaria de Meio Ambiente, e com esse diálogo da nossa Associação de Municípios Alagoanos, que tem à frente o presidente Hugo Vanderlei, que tomou a iniciativa de dialogar com o Ministério Público, principalmente, conseguiu produzir esse efeito, que é um caso de sucesso no país. Um encerramento de todos os lixões do Estado, com uma grande vitória da população, primeiro da população, né? E dos prefeitos do Estado de Alagoas e governador do Estado, e também da Justiça Alagoana.
Agora, é importante saber que os deputados estaduais de Alagoas não vão só lá buscar o voto, também investem e trabalham pelos municípios, não é isso?
É importante a força da Assembleia Legislativa, das prefeituras e prefeitos, também da Câmara de Vereadores, que é necessário que aprove diversas leis para que o município consiga ser inserido nos consórcios. Faz que tudo isso junto, né, esse conjunto de fatores, faz com que a Alagoas seja destaque no nosso país.
Agora, pulando de Alagoas para Brasília. Ela está nervosa, ela quer falar.
Deve ser bem por conta das eleições de hoje, né? Da Câmara e do Senado.
Eu acho importante, Tairo, a gente colocar aqui junto com o prefeito, porque às vezes a gente recebe casos e fica sabendo e notificado aqui, casos do que o Estado cobra dos municípios o fechamento do lixão. Sim. E lá foi uma parceria praticamente tripartite, né? Então teve os estados, os municípios e o Ministério Público dialogando, não só cobrando, porque a gente vê muito esse papel do Ministério Público também, só cobrando, mas não, ele foi lá dialogar para poder auxiliar ali nessa problemática.
E, aliás, o Ministério Público é uma pedrinha no sapato.
Exato.
De muitos.
Por conta da legislação.
Da legislação.
Agora, nada mais fácil do que cumprir a legislação.
Exato, mas eu queria perguntar assim, prefeito, para o senhor, valeu a pena o consórcio, está valendo a pena, e o senhor daria essa sugestão para outros gestores verificar a possibilidade de consórcios?
Com certeza, a minha certeza é muito clarificada em relação a isso. O município, como Bolho d'Água das Flores, não poderia ter, de forma alguma, uma estrutura de um aterro sanitário. Nem nenhum dos municípios lá da região. Poucos municípios têm condições de individualmente operar um aterro sanitário. Por conta do custo que é, né, da legislação ambiental. Então, se não,
não
os municípios...
O custo de instalação, depois tem
tudo,
a manutenção e os cuidados.
Claro, e se os municípios não se unirem, não tiverem a força da União, não consegue avançar, isso é fato.
Agora, pulando para Brasília, como eu disse para o senhor, a sua expectativa em relação ao Congresso Nacional, Câmara e Senado, é boa?
Claro, nós temos que avançar, é um novo governo que foi instalado no país, então a renovação na Câmara, mas mesmo não sendo um personagem novo, que quase está, a última informação que eu tenho, está quase definida a eleição da Câmara com o Rodrigo Maia, nem no Senado, que já se fala que a força do senador Renan, que é lá das Alagoas, nós estamos aqui, eu, o secretário de Infraestrutura do município de Olho d'Água, viemos aqui para apoiar e também torcer para que Alagoas consiga emplacar mais uma vez na presidência do Senado um político mesmo maduro, mas de importância muito grande para a conjuntura atual do país. O senador Renan é o contraponto da política brasileira.
Agora, desde o começo dessa nossa conversa, prefeito, deu para notar que o senhor realmente é um homem ousado. Em relação ao governo federal, também o senhor está ousando e otimista?
Claro, todos nós brasileiros devemos ser otimistas. O governo está somente começando, né? As ações tomadas até agora foram aplaudidas por todos. Vamos aguardar mais, nós não podemos ainda ir para a linha de frente para cobrar uma mudança no conceito de uma coisa que há muito tempo vem de uma forma só.
Como prefeito, o senhor se sente um administrador feliz?
Eu tento fazer que a minha cidade, o meu município, seja feliz. Eu tenho momentos de grandes felicidades, né, de
tem
grandes conquistas.
Tem muitos momentos de lágrima, não? Não,
tem muitas dificuldades. Quando a gente ouve o relato da nossa população, às vezes nos emociona bastante. Principalmente naquilo que eu falei antes, com as dificuldades com a saúde. Sim. As pessoas têm um procedimento cirúrgico para fazer e tem que ser com urgência.
Dói
e o município não tem condições de amparar a todos. Então isso é que nos deixa entristecidos. Mas, por outro lado, a gente consegue, com o nosso trabalho, né, equipe, nossa equipe de governo, consegue fazer com que as pessoas sintam mais prazer em ser morador lá do município de Olho d'Água das Flores.
Que bom, prefeito. Os bons exemplos de ótima gestão que o senhor transmitiu pela nossa conversa aqui na Rádio CNN. Felicidade. Parabéns pela loucura, porque não tem outra maneira de ser chamado, de ser prefeito pelo terceiro mandato. É o primeiro em relação aos outros, né? Dá para concorrer de novo em 2022? Não?
Quem sabe? Daqui a pouco tem... Esse conjunto de eleições de dois em dois anos, isso sacrifica muito o país. Saímos de uma eleição agora, estão tomando posse aqui os deputados e senadores, já se vislumbra outra eleição no próximo ano. O país não aguenta, isso tem que ser revisto, né?
O senhor está me dizendo, então, que é favorável a que tudo seja numa mesma data, no mesmo ano.
Claro, num gasto só do país.
Vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, prefeito, governador, presidente da República.
Uma votação única.
Mas que cédula vai ser essa, hein?
Não, mas iria aumentar mais só dois nomes. É prefeito e vereador, para juntar todos. As pessoas já sabem, não duvide disso. A população brasileira já sabe votar. E por conta de mais um, ou voto dois, e não teria dificuldade.
Até concordo com o senhor que é mais dois nomes, mas a campanha com 8, 9 candidatos, multiplicado pelo total de candidatos que vão se inscrever, que beleza, que loucura vai ser. Vai votar em quem? Não sei.
Hoje não sabe quem votou.
Voto em deputado federal, não sabe para quem votou. Em estadual também é a mesma coisa, né? É só votar.
Mas é importante para a questão da economia do país. Você não sabe quanto custa
o eleitor. O eleitor tem que aprender a cobrar.
Sim, também.
Não é apenas votar e esquecer que votou. Quem recebeu o seu voto assumiu uma responsabilidade da confiança.
Verdade.
Né? Então essa confiança precisa ser retribuída de alguma forma. Né?
Perfeito. É dizer que o momento... Hoje você sabe, né, que o Ministério Público... Sim. Por conta da legislação, ela é muito atuante e firme, e a população aplaude. A classe política está muito desprestigiada. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que com a chegada do senador Renan, com a sua reeleição, né, que foi uma eleição muito dura, muito difícil, vai ser o contraponto nessa questão da independência dos poderes. Tem que ser independente. É essa a nossa vontade e nossa torcida.
Prefeito Carlos André, do município de Olho d'Água das Flores, lá do estado de Alagoas. Foi uma alegria conversar com o senhor. Repetindo mais uma vez, parabéns pela sua gestão. E aqui eu tenho repetido uma coisa todo dia. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil ficou conhecendo hoje um pouco de seu município aqui pelas ondas da Rádio CNN. Um abraço ao senhor. Sucesso na sua administração. E a você, Pri, obrigado pela sua presença aqui, viu?